O exercício da telemedicina e a remuneração dessa prática durante e após a pandemia foram debatidos na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus. Para o presidente da AMB, Associação Médica Brasileira, Lincoln Lopes Ferreira, a telemedicina precisa de uma legislação adequada para preservar a relação entre médico e paciente. Ele teme que a prática da telemedicina amplie a atuação de médicos formados no exterior sem qualificações mínimas para o exercício da medicina e sem registro nos conselhos da categoria.
O que se discute no país é algo basilar, que é a questão se é necessária um diploma válido de médico para exercer a medicina no Brasil. Nós estamos discutindo legislação de telemedicina e justamente por não perder a minha perspectiva de paciente é que eu me preocupo tremendamente que tipo de pessoa, que tipo de preparo, que tipo de capacitação que vai ser colocado dos dois lados da tela com o paciente ali no meio.
Ele lembra que o Código de Ética Médica previne a concorrência desleal entre médicos. O deputado Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, quer discutir os limites da prática da telemedicina. Ele se preocupa com a mercantilização da profissão.
O que se discute no país é algo basilar, que é a questão se é necessária um diploma válido de médico para exercer a medicina no Brasil. Nós estamos discutindo legislação de telemedicina e justamente por não perder a minha perspectiva de paciente é que eu me preocupo tremendamente que tipo de pessoa, que tipo de preparo, que tipo de capacitação que vai ser colocado dos dois lados da tela com o paciente ali no meio.
O professor da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, Shaolun Guan, afirma que não é possível aceitar médicos que atendem por redes sociais como Instagram e Facebook, porque existe necessidade de privacidade de dados sensíveis. E isso só é possível com cursos de formação mínima para que seja garantida a segurança digital. Ele disse que das mais de 340 faculdades de medicina, apenas 7 tem disciplinas de telemedicina. Ele afirma que está havendo uma mercantilização e uma competição desleal. Na opinião dele, as instituições precisam ser responsabilizadas pelas consequências do mau uso dos meios tecnológicos.
A telemedicina não é uma ferramenta. A telemedicina é um método médico que provém cuidados de qualidade. Algumas vezes se confunde telemedicina, teleconsulta, com apenas o uso de uma webcam, uma câmera. Essa fase já passou, tá? Eu diria que hoje, o uso de uma câmera, o uso de uma interatividade, faz parte da telemedicina, mas a telemedicina é muito mais complexa que isso.
Shaolun Guan explica que a telemedicina envolve exame preparatório, de observação e com entrevista. E o uso de aparelhagem de sinais, como termômetro, balança e medidores de pressão. Ele afirma que a telemedicina amplia a capacidade de atendimento médico por meio de tecnologias avançadas. E o médico é o responsável pela escolha do método. Na opinião do primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Dimmer, a telemedicina não veio para substituir a consulta tradicional. O paciente pode recusar uma consulta virtual.
Ele tem que ter o direito de também recusar a telemedicina. Da mesma forma, o profissional médico tem esse direito de querer atender por telemedicina ou se recusar a isso.
Para evitar o uso irregular da telemedicina, o presidente da Comissão Externa, deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, defende a hierarquização dos procedimentos para que a telemedicina seja aplicada.
A telemedicina ajuda a resolver as patologias, pode diminuir muito os nossos custos, tanto na saúde privada quanto na saúde pública, mas ela não pode tirar a essencialidade de que alguém qualificado, profissional médico, precisa ter conhecimento e ter o contato interpessoal com o paciente. Com esse primeiro contato, a gente não pode abrir para a gente vendendo teleorientação a R$5.
Na próxima terça-feira, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus, fará audiência pública conjunta com a Comissão de Educação para discutir a retomada das atividades educacionais após a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.